O Sul em Cima. Apresentação de Cleiton Ramil. A música e a arte do Sul mais perto de vocês. Colaboradores: Marilza Kineushi e Eduardo Beda.
É com enorme prazer que eu começo esse programa hoje convidando vocês para participarem da produção do nosso CD comemorativo do programa O Sul em Cima, que já fazem 3 anos, com muito sucesso, que apresento aqui para vocês. Esse projeto, idealizado por Marilza Kineushi, nossa produtora, visa comemorar esse momento festivo e também divulgar o nome de muitos artistas que participaram durante esses anos do nosso programa e foram especialmente selecionados. Todas as informações podem ser encontradas no site tragaseushow.com.br/projetos/osulemcima. É um pouco longo para memorizar, mas se vocês entrarem no site da empresa que cuida de tudo, que é o Traga Seu Show, vocês podem pegar todas as informações necessárias para ter em casa o seu CD intitulado O Sul em Cima, 3 anos de sucesso. E vou começar o programa de hoje com uma leitura sobre dança, porque o nosso programa hoje é especialmente dedicado a obra de um bailarino do sul do Brasil muito importante. E o texto da autoria de Michel Foucault é o seguinte: como no antigo provérbio do latim repetitio mater lectionis, a repetição é a mãe do aprendizado. Qualquer processo de aprendizado social, incluindo o treinamento de balé, requer uma disciplina baseada em ciclos de repetição regulados por uma organização e fragmentação temporal. Através da disciplina repetitiva, formas sociais gradualmente permeiam e dominam maneiras pessoais, corporais de percepção e expressão. Através da repetição, corpos são disciplinados e controlados, tornando-se economicamente úteis e produtivos. Então, nosso convidado de hoje é um bailarino que nasceu na cidade de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Já viajou pelo mundo todo mostrando a sua arte de bailados e coreografias, uma dança muito particular que utiliza elementos do folclore do Sul e também da dança contemporânea. Seu nome é John Gaúcho, ou John Gaúcho, como vocês preferirem. Aliás, esse é o nome artístico dele, que ele vai explicar, entre muitas outras coisas, na entrevista muito interessante que ele deu especialmente para o nosso programa, que vocês vão escutar agora, permeada pelos temas, por várias músicas que ele utiliza nas suas apresentações, em especial o seu mais novo, o espetáculo intitulado A Vida em 6x8. E vamos dar princípio então a um desses primeiros temas, onde ele faz uma conexão com o sul do Brasil e o Rio de Janeiro, a música intitulada Tchaca de Ipanema. Thank you. Ouvimos a música Tchaca de Ipanema, utilizado nas coreografias do artista do bailarino John Gaúcho, que vai nos explicar, através dessa entrevista que começa agora, como é a trajetória de um artista nascido lá no interior do Rio Grande do Sul e que pegou a estrada do mundo com a sua dança. Você está aqui no Rio há quanto tempo, John?
No Rio de Janeiro eu estou agora aproximadamente 8 anos. Vim aqui para um espetáculo, para um final de semana, e fiquei aqui e não voltei mais.
Certo, legal. E eu queria te perguntar em relação, assim como foi na minha vida pessoal, né? Eu fazia música no Sul e aí vim para o Rio de Janeiro como um centro de cultura, difusor de trabalho mais importante, né? O teu motivo de vir para cá também foi isso, ou havia alguma outra questão que motivou você a vir para cá, né?
Aconteceu quase que naturalmente. Antes de vir morar no Rio de Janeiro, ou antes desse primeiro final de semana no qual eu me apresentei aqui, eu nunca havia dançado aqui antes, nunca havia feito nenhuma apresentação aqui, era a cidade que faltava. Dançava muito em São Paulo, viajava bastante pelo interior do Brasil, mas nunca havia dançado no Rio. Só que muitas vezes saindo, indo dançar em outros lugares fora do Brasil, eu vinha ensaiar no Rio de Janeiro. Então eu conhecia muitos profissionais da dança e da música no Rio de Janeiro. Então fui criando um círculo de amigos que acabou se tornando natural a minha vinda para cá depois, porque essas pessoas acabaram me chamando para outros trabalhos fora do Brasil. Então eu tive repetidas vezes, talvez 3 ou 4 vezes no Rio de Janeiro, uma longa temporada de ensaios antes de passar uma temporada fora do Brasil. E a partir daí que surgiu um convite para dançar em um espetáculo do Rio de Janeiro. E por isso que eu te conto que eu vim para dançar durante um final de semana.
Uhum.
E a partir disso surgiu o convite para eu continuar aqui.
Duas coisas nessa tua resposta que eu queria tocar no assunto. Uma é que tu falasse que tu vinha muito aqui para desenvolver a tua arte. Mas o teu tipo de dança é que tu considera, acho que folclórica e contemporânea também, né?
Uhum.
É folclórica e contemporânea dança. Aqui no Rio de Janeiro, eu imaginei que tu terias mais para desenvolver no Rio Grande do Sul, ou no Uruguai, na Argentina, enfim, do que aqui no Rio. Eu acho curioso. E a outra coisa que eu queria te perguntar sobre a tua resposta é os músicos hoje, por exemplo, tem muita banda que não precisa mais sair do Rio Grande do Sul para viver bem.
Uhum.
Tem, principalmente essas bandas de rock, né, a rapaziada mais nova. A minha geração toda tinha que se deslocar para o Rio, São Paulo para poder ter uma profissão, né? Respeitada e tal, né? Mercado de trabalho. Então, são essas duas coisinhas que eu queria que tu me respondesse. A questão do teu estudo aqui no Rio, por quê? Né? Fiquei curioso saber como é que tu desenvolvia a tua arte aqui no Rio de Janeiro, tendo um trabalho tão característico do Sul, né?
É, tem um ditado popular bem conhecido, bem famoso, que diz que terra de cego, quem tem um olho só é rei, né?
É.
Então foi mais ou menos isso no começo, sabe? É que, eu, na verdade, como eu te falei, eu conheci artistas do Rio trabalhando em espetáculos brasileiros, de folclore brasileiro, nos quais, nesses espetáculos, eu tinha um quadro do Rio Grande do Sul, o qual eu atuava. Então, não necessariamente foi a vontade de sair do Rio Grande do Sul, ela até veio depois como uma forma de se projetar profissionalmente. É, mas eu já não morava no Rio Grande do Sul, eu morava em Santa Catarina. Eu saí de Cruz Alta, onde eu nasci, e fui fazer faculdade em Florianópolis. Fui morar na beira do mar. E quem Olha. Uma vez mora perto do mar...
Já fui pro paraíso direto.
Já fui pro paraíso. Florianópolis. Eu também adoro.
É.
E quando eu fui para Florianópolis, eu não imaginava que eu trabalharia profissionalmente com a dança. Na verdade, eu já era profissional da dança. Agora faz 23 anos que eu danço, então...
Uau, pô, você é um cara super jovem.
É.
A pessoa não está te enxergando aí, mas vamos ver de repente também na internet algumas coisas que eu vou colocar do teu trabalho.
Então, eu já dançava há muito tempo, mas eu acho que quem nasce no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade como Cruz Alta, nunca pensa que vai ser da vida que vai ser dançarino, né? Ou que vai ser sapateador.
É verdade, é verdade.
Não existe isso na nossa cultura. Não sei como tu eras em Pelotas, assim, alguém te dizer, olha, tu vai lá, tu vai ser violinista.
Pô, tu tem a metade da minha idade, né? E na minha época, então, era impossível imaginar fazer uma carreira artística a partir do Rio Grande do Sul. Eu sou formado em engenharia eletrônica, tá? Então, na época da faculdade é que começou a se configurar uma carreira de músico profissional. Do perfil que eu segui, não existia praticamente gravação de disco, fazer sucesso no Brasil, buscar o sucesso no Brasil, essas coisas, não existia. Então era muito difícil. Imagino que para você em Cruz Alta, consigo entender agora a tua colocação, porque realmente, né, Cruz Alta é uma cidade bem distante de Porto Alegre, né, para quem não conhece, o pessoal que está escutando o programa, e eu já estive lá várias vezes, é a terra dos Veríssimo, né, onde nasceu o Érico Veríssimo, um dos mais importantes escritores do Brasil, e o próprio Luiz Fernando, filho dele, que hoje é uma grande estrela, né, da nossa cultura literária. O Luiz Fernando também é de lá, né?
Eu não tenho certeza se o Luiz Fernando nasceu em Cruz Alta. Talvez ele tenha nascido em Porto Alegre.
Pode ser. Eu sei que ele conta muitas histórias da infância dele em Cruz Alta.
Conta, porque
eu acho que a família dele tinha farmácia, umas coisas assim.
Isso. A família do Érico Veríssimo tinha... O pai do Érico Veríssimo, avô do Luiz Fernando, era farmacêutico de... graduado em farmácia. E o Érico Veríssimo era farmacêutico prático, né?
Uhum.
Ele trabalhava em farmácia e não era farmacêutico.
Outra coisa muito importante que não posso esquecer de falar do Cruz Alta é que é muito frio no inverno.
É muito frio.
Como é que tu conseguia sapatear no inverno lá? Porque
pois é, tu sabe.
Um dos frios maiores que eu já peguei no Rio Grande do Sul fazendo excursão de shows por lá, faz um ano, eu estive tocando em Cruz Alta lá e, pô, é muito frio, próximo do zero graus.
E tu sabes, né, que a Coxilha Nativista, que é um festival gauchesco, né, de música gaúcha e dos festivais, um dos mais conhecidos, acontece sempre no último final de semana de julho, que quase sempre é o final de semana mais frio de todo o inverno.
Aí tá explicado por que o pessoal não sobrevive sem chimarrão e muita carne e tal, né?
Eu fiz mais de 13 aberturas de Coxilha, então tu imagina o frio que eu passei para dançar, né? Por isso tu me falaste que tu fizeste faculdade de engenharia eletrônica, né?
Sim.
E que lá que tu começaste a descobrir a vida de músico profissional. Tu sabes que na minha vida foi mais ou menos assim, porque eu também já dançava, já me apresentava, já coreografava, já tinha uma vida assim, mas não pensava que isso seria uma profissão, como a gente estava falando. E durante, eu fui para morar em Florianópolis para fazer faculdade de farmácia. E por isso eu te contei, Érico, Veríssimo, que eu
Olha,
conheço
é
bem. Então eu me graduei em farmácia, em análises clínicas na Federal de Santa Catarina.
Sim, porque o pessoal da família, da sociedade, né? É uma profissão.
É uma profissão, né?
Farmacêutico, engenharia. Agora, artista já.
Quem vai ser artista, né? Não, mas eu acho isso, assim, tu sabes que se eu soubesse que isso era uma profissão, talvez não houvesse tanta represária familiar. O problema é que nem eles, nem a família, nem a gente sabia, eu acho, que isso poderia ser uma profissão. Porque tu tens um... desenvolves um talento artístico de maneira muito autodidata, com grandes mestres, é claro, tive ao longo da vida grandes mestres, mas desenvolvendo muita coisa de maneira autodidata, como autodidata, e tu não imaginas que aquilo vai ser uma profissão.
Sim.
E foi durante a faculdade, assim como contigo, que eu precisava trabalhar, e a única coisa que eu sabia fazer para trabalhar, para me sustentar enquanto eu dançava, enquanto eu estudava, era dançar.
O que realmente foi a tua profissão, né, que te deu retorno financeiro, tudo foi a dança, que ótimo, hein?
Foi a dança que era... Na verdade, a dança foi o caminho em toda a minha vida, foi o caminho que abriu portas que certamente não se abririam de outras maneiras. Quer dizer, me levou a poder viajar por diversos países, conhecer diversas pessoas, fazer amigos, me desenvolver intelectualmente de maneira que talvez eu não tivesse essa oportunidade sem a dança.
Eu acho que tu já faz parte de um grupo do futuro, né? Porque se ouve muito falar esses pensadores do mundo atual que... cada vez mais a criatividade e a arte vão ser importantes, né? Ou seja, vão ter um papel mais importante na vida dos nossos futuros descendentes daqui a 100, 200, 300 anos, né? A arte e a criatividade. Em relação à dança, porque eu sou da área mais da música, né? Queria saber se essa questão de mercado, de trabalhar, de você ter o teu nome conhecido nesse meio, que eu já te conheço há bastante tempo, tenho te encontrado muito aqui no Rio, e eu percebo que se você é um cara ligado, profissional, batalhador, entende? Como é que é essa luta, assim, para o cara que é bailarino, né, e poder ter um destaque?
Eu te digo que não é fácil nenhuma das artes, e na dança ainda é um pouco mais difícil, porque se tu veres as leis de incentivo, programas de patrocínio, sempre os programas de dança são os menos apoiados, vamos dizer assim. Então, viver da dança realmente não é muito fácil. Haveria algum espaço mais conhecido, que seria o da dança clássica, porque então você tem algumas companhias no Brasil e muitas fora do Brasil que você poderia então se especializar como um bailarino clássico. Um segundo mercado talvez seria a dança contemporânea, que existem algumas companhias importantes no Brasil. Não é um mercado fácil para os bailarinos, né? É um mercado difícil de se colocar, mesmo financeiramente é difícil de se manter com isso. E acho que o mais kamikaze de todos essa coisa que eu faço, que é você ter uma arte muito específica, né? Eu tenho um estilo de dança que mistura bastante do folclore do sul, que são minhas raízes, muito do folclore latino-americano, como tu bem falaste no começo, ou seja, mistura muito da cultura platina, ou seja, dos argentinos, dos uruguaios, mas que se propõe a mesclar com essas outras técnicas de dança, seja ela sapateado americano, seja ela o balé moderno, seja o balé contemporâneo. Então viver disso tem uma grande vantagem e uma grande desvantagem. A grande desvantagem é que quando ninguém conhece algo, você tem que abrir o mercado daquilo, você tem que explicar o que é. E quando você tem uma certa dificuldade para isso. Agora, a vantagem é que quando as pessoas procuram por algo diferente ou descobrem aquilo que você faz, você tem na mão um material diferente. Sabe que isso me lembra algo que eu li sobre vocês. Eu escrevi uma coluna para um jornal lá no Sul há muito tempo atrás. E uma vez na coluna eu escrevi sobre um texto que eu não sei se foi teu ou do teu irmão, falando sobre a dupla Clayton e Cleidir, que vocês tinham muita dificuldade para se encaixar em algum grupo.
Sim.
Porque para os gaúchos vocês eram muito moderninhos, para os moderninhos vocês eram muito sulinos, para o pessoal do rock vocês eram muito MPB, para o pessoal da MPB vocês eram muito rock, vocês ficavam assim transitam entre todos os grupos. Hoje são muitíssimos respeitados e admirados por todos eles, mas...
Obrigado.
Eu me sinto um pouco... Nessa vez eu me sinto muito como Clayton e Cleidir na dança, sabe? Eu tenho uma certa dificuldade em dizer exatamente o que... que é que eu faço, em poucas palavras.
É,
né?
Eu estou entendendo agora um pouco sobre a tua carreira, esse aspecto, porque eu já te assisti várias vezes fazendo os sapateados aqui de mais tradicionais, claro. Eu sei que tu é um cara superlativo no que você faz, comparado com outros bailarinos, mas não imaginava que você tinha essa abertura para a dança contemporânea. Achei muito interessante isso, que é mais ou menos o que a gente faz com a nossa música.
Exato.
Nós somos gaúchos, fazendo uma música com sotaque gaúchesco, com inspiração, a minha formação toda de cultura do sul, mas também estou aberto para outras coisas, né? Então acho legal que existe essa possibilidade na dança também. Aliás, quero te dizer pessoalmente que acho a arte mais difícil que eu conheço, que segundo as minhas reflexões, é da dança, porque eu acho assim, a música você faz sonhar, você delira, a literatura, você pode inventar. Não que não possa fazer isso na dança, mas o bailarino lida com os limites do seu corpo, né? Claro que tem a música que vem, claro, junto, nos balés que a gente vai falar daqui a pouco, mas tem essas limitações. Me fala o seguinte, e mercado internacional para o teu trabalho existe?
Tu sabes que existe, mas existia muito mais antes, né?
No tempo do Walt Disney, aqueles filmes brasileiros?
Não? Também. O que eu sei é que na década de 80, quando eu ainda não trabalhava, né? Eu nasci em 80, o mercado internacional era muito, muito bom. Eu trabalhei para companhias que trabalharam na Broadway nessa década.
Uhum.
E eu trabalhei mais fora do Brasil, continuo até hoje viajando, pelo menos uma vez por ano eu tenho alguma apresentação fora. Mas como mercado mesmo, na virada dos anos, entre a década de 90 e a década de 2000, ou seja, 98, 2004, 2005, havia um pouco mais de mercado, porque nós, como brasileiros, não éramos o que somos hoje no mercado internacional, ou seja, não éramos um país em desenvolvimento ainda, estávamos plantando esse caminho, e então... para você ganhar um bom contrato era necessário, obrigatoriamente, você sair para fora do Brasil. E foi assim, aliás, que eu acabei decidindo viver profissionalmente. Talvez se eu tentasse direto no Brasil, eu não teria continuado, né? Então, como eu viajei e tinha uma certa um retorno com isso, eu continuei e persisti dançando. E hoje o nosso país... apesar de todos os pesares, está num momento promissor, diríamos assim.
Legal.
Então, muita gente, com a crise internacional, ainda hoje tem muitos artistas, talvez você veja isso na música, muita gente, você anda pelo Rio, você encontra gente de todos os países aqui, todo mundo, aliás, achando que está melhor do que realmente estamos, né? Muita gente acha que aqui é o local agora, né?
Vamos fazer uma pequena pausa na entrevista para escutar o tema Chacareira do Tempo, utilizada nas coreografias de John Gaúcho, ou John Gaúcho.
Outro que bate pata sobre os tambores da terra, feito quem declara guerra ao que chamamos presente. É o que transforma em ausente quem nos parece eterno. É o verão que vira inverno, nem fim do ciclo da gente. É o verão que vira inverno, nem fim do ciclo da gente. É chacareira truncada que o tempo canta pra nós, sempre na mesma batida, fazendo a vida mudar de voz. Quem baila essa chacareira não pode frouxar o garrão. Ai que firma o puteiro, batendo o legueiro do coração. É o pranto que sai dos olhos, evapora e vira riso. É a ilusão de um sorriso se transformando em saudade. Não existe identidade na dinâmica da vida, pois pode ser desmentida qualquer pretensa verdade. Pois pode ser desmentida, qualquer pretensa verdade.
É chacareira truncada que o tempo canta pra nós,
sempre na mesma batida, fazendo a vida mudar de voz.
Quem vai nessa chacareira não pode frouxar o garrão. Ai, que firma o puteiro, batendo o legueiro do coração.
Ao nada, mas pode passar por tudo. Cê sabe apenas que o mundo não tem começo nem fim. A história também é assim, andando sempre pra frente. E é só contar diferente pra que o não nos diga sim. É só contar diferente pra que o não nos diga sim.
É chacareira truncada que o tempo canta pra nós,
sempre na mesma batida, fazendo a vida mudar de voz.
Quem baila essa chacareira não pode frouxar o garrão. Ai, que firma o puteiro, batendo o leveiro do coração. É chacareira truncada que o tempo canta pra nós,
sempre na mesma batida, fazendo a vida mudar de voz.
Quem baila essa chacareira não pode frouxar o garrão. Ai, que firma o puteiro, batendo o legueiro do coração. Ai, que firma o puteiro, batendo o legueiro do coração.
Uma pausa pro cafezinho. Até já.